naturalmente uma agricultura mais de base familiar, mas que é importante para a nossa economia nacional. Dizer também que o momento que o país vive é um momento de emergência nacional e, naturalmente, que não podemos descurar que os fatores de produção vão subir. E isso é algo que nós temos que ter presente. E, por isso, em momentos de emergência nacional, a união é decisiva para podermos vencer e para ultrapassar as dificuldades. Eu, a primeira nota que queria deixar é que, independentemente das confederações que nós temos e que prestam um papel importante e meritório, é necessário que também, entre elas, deixem de lado as capelinhas e que se unam, todas elas, para que o associativismo, o corporativismo, possa também ser uma mola que permite dar o salto que nós pretendemos em termos da nossa agricultura. Tenho acompanhado a vossa atividade. E, naturalmente, que o Sr. Presidente nos começa por trazer as preocupações que nos traz, que são também nossas e do Grupo Parlamentar do PSD, podem, eventualmente, os caminhos para as soluções ou as próprias soluções não serem as nossas, mas as vossas preocupações e reivindicações são também nossas, e no que diz respeito a esta reforma, este processo negocial da reforma da PAC, naturalmente, que também nós acompanhamos com preocupação, mas ainda acompanhamos com esperança. Achamos que Portugal tem condições para sair reforçado em medidas de apoio. Penso que, no que diz respeito a medidas de simplificação para os jovens agricultores e para os pequenos agricultores, já há alguns ganhos, mas naturalmente aquilo que se pretende é um maior apoio à agricultura e vemos naturalmente com muita preocupação que o regadio tenha ficado fora desta fase negocial e que possa vir no lobby que deve ser feito ao longo dos próximos meses, possa vir a ser recolocado, porque efetivamente é fundamental para a nossa produção nacional e, como dizia e bem, também para a nossa soberania alimentar. Dizer também que uma das vossas preocupações tem a ver com os baldios, inclusivamente tem uma federação que faz parte da vossa confederação, a Valade. Em todo o caso, dizer que é um problema complexo, com uma lei obsoleta e que nós temos que, e eu espero que este governo o faça, temos de o pensar numa lógica de ordenamento da paisagem, de ordenamento do território, de levantamento das populações existentes e a vontade de assumirem a exploração dessas áreas, e por isso entronca numa outra questão, que é a definição concreta da posse de terra nessas áreas. O Governo tem no seu programa, e penso que é importante, o PSD também o defende, a criação de uma bolsa de terras. É algo que pode dar um contributo também importante no futuro próximo da nossa agricultura. Estamos também a trabalhar nesse aspecto. A floresta é também algo que sei que vos preocupa. É necessário nós não só manifestarmos preocupação com os problemas do nemato do pinheiro ou das pragas que já vão envolvendo a nossa floresta, nomeadamente também no Alentejo do Montado, e por isso dizer que concordo em absoluto com a vossa confederação quando defendem um Plano Nacional de Emergência para a Floresta. Aqui mesmo nesta sala, em audição à Sra. Ministra da Agricultura, tivemos a oportunidade de chamar a atenção para o problema da floresta. É necessária uma nova estratégia para esta fileira e também um maior apoio à investigação. Dizer-vos também, em relação às cotas leiteiras que vos preocupam, dizer que nós somos contra o fim das cotas, naturalmente. Temos uma posição diferente do eurodeputado Capoulas Santos. Entendemos, naturalmente, que o mercado deve ser livre, mas o mercado tem que ser melhor regulado. E, mais uma vez, a dizer que também aqui as estratégias de associativismo podem ajudar a ultrapassar algumas situações. Muito para terminar, eram estas questões ou observações que quiser que deixava aqui, naturalmente com a nota de que as vossas preocupações são também as nossas e aquilo que precisarem do grupo parlamentar do PSD podem dispor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Daria agora a palavra ao Sr. Deputado Miguel Freitas, do grupo parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar os representantes da CNA. É sempre com muito gosto que o temos entre nós. E passar uma vista de olhos relativamente às questões que nos trouxeram. Relativamente à reforma da PAC, é evidente que nós achamos que esta proposta é decepcionante relativamente àquilo que eram as nossas expectativas iniciais. Creio que, apesar de tudo, no que diz respeito às pequenas agriculturas, traz um discurso que nos parece correto, embora, para nós, nesta altura, aquilo que nos parece mais importante é dizer que 10% do total das ajudas é insuficiente. No mínimo, em Portugal, para podermos apoiar a pequena agricultura, no mínimo, nós achamos que este plafond deve ser 20%. Estamos a falar do mínimo, nesta altura. Das nossas contas, no mínimo, porque senão teríamos que ratear as ajudas aos pequenos agricultores e aquilo que iríamos era o efeito inverso. Aquilo que teríamos era o efeito inverso daquilo que pretendemos. E, portanto, esta é uma das questões que nós iremos certamente defender, porque achamos que não corresponde àquilo que é a especificidade das pequenas agriculturas em Portugal. Temos uma grande preocupação, que é o setor do leite. Achamos que esta deve ser a grande prioridade da negociação portuguesa e que deve passar por uma posição muito forte relativamente a esta negociação. Nós acreditamos que com a abertura do pacote do leite em 2009, 2010, abriu-se a possibilidade de uma negociação autónoma ao nível do setor leiteiro e que Portugal deve aproveitar essa oportunidade e deve fazer essa reivindicação junto da Comissão. Relativamente à questão dos preços à produção, garantia de escoamento, como devem imaginar, nós nem sempre partilhamos da mesma visão, mas há aqui uma oportunidade aberta com aquilo que é um processo que vinha a decorrer desde o início deste ano e que vai agora avançar, que é a nova lei da concorrência. Este governo vai apresentar uma nova lei da concorrência, creio, tenho andado à procura, ainda não vi, há uma semana que dizem que vai ser publicitada, ainda não a conheço, mas acredito que é uma oportunidade, uma nova lei da concorrência que se ajuste à nova realidade e que tenha regras claras e mecanismos de recurso para a produção é fundamental e, portanto, vale a pena que a CNA e todos nós estejamos muito atentos a esta oportunidade que é a abertura da discussão pública sobre uma nova lei da concorrência. Sobre o parcelário. Sobre o parcelário, dizer uma coisa. Primeiro, eu creio que o país não andou bem nesta matéria. Não andou bem, quer do ponto de vista daquilo que eram as exigências que se faziam, mas também do ponto de vista do discurso. Isto é, nós temos estado a pagar um mau sistema para as pequenas agriculturas. Portugal é dos países mais penalizados pelas correções financeiras porque é dos países que têm mais pequena agricultura, pequena propriedade. E o parcelário em pequenas agriculturas não é exatamente a mesma coisa que fazer parcelário nas grandes agriculturas. Andamos mal. Andámos mal naquilo que fizemos, mas andámos também mal naquilo que dissemos relativamente a esta matéria. Nunca tivemos uma negociação séria com a Comissão sobre isto. O Tribunal de Contas Europeu insistentemente critica este sistema. E o que é verdade é que nunca conseguimos dizer à Comissão que estamos a pagar injustamente o facto de ter uma pequena agricultura em Portugal. E, portanto, é evidente que nós temos que fazer o parcelar. Eu julgo que, nesta altura, não conheço exatamente o ponto de situação, ouço a CNA e percebo que há aqui problemas. Iremos questionar a Sra. Ministra sobre esta matéria e saber exatamente qual é o ponto de situação. Sei que quando chegaram, reviram aquilo que era os protocolos com as confederações. Aparece agora esta questão. Há duas semanas esteve cá uma comissão da Comissão Europeia que diz que o processo estava a correr com normalidade e, portanto, digamos que deu um sinal positivo sobre o trabalho que estava a ser feito e, portanto, vale a pena, apesar de tudo, termos atenção, porque isto tem para nós uma grande importância. Relativamente aos 50 milhões, eu gostava que o PSD confirmasse, o PSD ou o CDS confirmassem esta declaração da Sra. Ministra, porque aquilo que eu ouvi ontem não foi isto. O que eu ouvi ontem é que a Sra. Ministra garantia que no próximo orçamento havia verbas que chegavam para o investimento. Foi isso que eu entendi. Não sei se gostava que houvesse este ano. Portanto, estou enganado. Há a confirmação que este ano, ainda bem, é importante que assim seja. Relativamente ao próximo ano, estamos também preocupados com a questão da sanidade animal. Esta questão da sanidade animal é uma das questões fundamentais para o país. Estamos preocupados com isto. E, portanto, no fundo, nós estamos... Temos um nível de preocupação muito próximo daquilo que são as preocupações apresentadas pela CNA e naturalmente, iremos fazer o nosso trabalho no sentido de podermos ajudar, contribuir, sempre com um espírito construtivo, para que possamos ter, digamos, um setor mais apoiado e com maior capacidade de crescer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passarei agora a palavra ao Sr. Deputado Manuel Isaac Fialho, do Grupo Parlamentar do CDS.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar os dirigentes da CNA e começar por falar sobre a reforma da PAC. A reforma da PAC é sempre uma negociação que nunca sabe como acaba. Podemos ter boas intenções e acabar ao contrário daquilo que reivindicamos. São negociações difíceis, como sabem, não é de agora, são sempre. Nós defendemos que os subsídios devem ser dados à produção, é o que faz sentido. Parece que se encaminha para lá. Esta coisa de passarmos de 10% para 20%, também todos gostávamos, mas sabemos que isto é difícil, de 10% para 20%, para não ser quase impossível. Devemos reivindicar? Devemos. Mas devemos ter a consciência que não chegamos lá, que isto é um caso perdido. Os subsídios às pequenas explorações agrícolas, claro que faz sentido que elas tenham este valor, porque a produção, como sabem os agricultores, todos nós sabemos que os seus rendimentos cada vez são mais baixos, têm mais dificuldades, portanto ela faz sentido. Será possível negociá-la? Vamos tentar fazer tudo porque seja possível, porque é justa. Os preços à produção. Os preços à produção está tudo ligado à oferta e à procura. Mas, e os senhores já cá estão há muitos anos, sabem isto até melhor do que eu, que o problema não é a produção, mas sim a distribuição. A quem vende? Pode-se produzir muito bem, mas depois a venda é o grande problema. Não tem, tem que se entregar sempre a quem está acima disso. Eu acho que aí devia haver uma organização. E vocês, associações, deviam promover também associações em quem produz batata, concentrasse a batata e tivesse alguém que vendesse a batata por todos. E não cada um vender a sua batata. Portanto, é que cada um desligado tem menos poder de negociação do que todo um conjunto. Podem produzir bastantes batatas e boa batata, mas depois não a sabem vender e não têm meios de lá chegar. E isto é importantíssimo nesse aspecto. Se estiverem organizados e concentração dos agricultores, no sentido, a batata é um exemplo, que serve para outras coisas, a poderem negociar melhor com os comerciantes. É sabido que está aí o projeto para ser discutido, do Bolsa de Terras, ou Banco de Terras, como queiram chamar, em que poderá aqui ficar uma maior disponibilidade de terras, que o preço é terra, cada vez vai ser mais caro, vai ter mais procura, e isso pode ser aqui um incentivo aos pequenos agricultores para que disponham de mais terra para fazer as suas culturas. As ajudas a nível europeu, que faz parte da negociação da PAC também, que queríamos tentar passar de 160 euros o hectare, se fosse possível, para 400, ou até para com o preço da Grécia, mas vamos fazer o melhor e o possível para que isto aumente a percentagem, que nós temos sido muito prejudicados nestas negociações em relação a isto. Na questão do orçamento. O orçamento, como sabem, nós perdemos milhões, levámos multas de milhões, tivemos que devolver milhões, por acaso não temos um orçamento como deve ser. Portanto, e daí que a senhora ministra, muito bem, se comprometesse com Bruxelas, tentar fazer este orçamento até ao final do ano, para não sofrermos novas sanções. Portanto, foi um pouco Bruxelas acreditar em nós, E nos dar aqui esta possibilidade, dizendo, mostrem lá aquilo que valem e aquilo que são capazes. E isso foi feito com todos vós, com as confederações, com certeza, todas em conjunto, perceberam que isto é importante para não haver mais penalizações e para ganharmos credibilidade também perante Bruxelas, de um trabalho que não foi feito, como disse, durante muitos anos, e que agora se quer fazer em meses aquilo que se devia fazer em anos. É verdade, mas sabem também como nós que isso é importantíssimo. E é o que eu sei, até está a correr bem. E ao que eu sei, até está a correr bem. Atingir-se ou não os objetivos no final de dezembro, isso ninguém sabe. Mas é possível? É. É importante? É importantíssimo. E aqui todos temos a consciência que isto é importantíssimo, conseguirmos esses objetivos. Na questão do PRODER, dos 50 milhões, já respondeu o meu colega, mas dizer-vos também uma coisa, quer dizer, comprometer 80% do PRODER. A nível de projetos, mas só comprometer 23% de financiamento. Isto também não joga uma gota, como diz o povo, a gota que é perdigota. Não pode, quer dizer, é muito bonito comprometer uma coisa, sabendo que depois não tem dinheiro para fazer o acompanhamento. O que é que isso vale? O que é que vale haver projetos, 88% de projetos, se há 23% de financiamento para isso? Há aqui qualquer coisa que não joga bem. E outra coisa, é que esta revisão, eu hoje conheço queixas de muitos agricultores que até têm dinheiro para investir nos seus projetos, não dependem de ninguém, e estão à espera que estes projetos, alguém que recorra a eles, esteja à espera que a banca diga o sim ou não. Portanto, não há, aqueles que têm dinheiro para pôr no seu projeto, acabam por ser prejudicados porque eles estão à espera que a banca decida se vai emprestar ou não vai emprestar, e toda a gente sabe como é que é a situação financeira atual. E por isso eu digo que isto até tem que ser alvo de uma revisão e de ver aqui como é que vamos dar a volta a isto. A questão da sanidade animal. Isto é importantíssimo, toda a gente sabe. Tem que ser revisto. Dificilmente isto pode deixar de existir, mas tem que se rever os critérios, porque também há aqui muito desperdício de dinheiro. E eu faço parte de uma coisa destas, já há 16 anos, sei mais ou menos o que é que se passa aqui com isto, e que há muito desperdício de dinheiro. Portanto, isto tem que ser revisado por todos, com as ADS, e ver aqui o que é que se pode fazer. Há aqui uma coisa que se tem que prestar, isso estamos todos de acordo, isto faz parte da saúde pública, é verdade, e também, não acredito que a União Europeia, em certos programas que têm que ser cumpridos, que a União Europeia nos deixe acabar com isto. Portanto, há normas que temos que cumprir a nível da União Europeia e não tenho dúvidas que isso tem que ser revisto. Na questão dos cadáveres, na recolha dos cadáveres, Presidente, nem reparei, mas eu termino já com isto. Na questão dos cadáveres, eu acho que isto é também nos preocupa a todos, mas só para terminar dizendo uma coisa, isto tem que ser revisto também. Isto pode baixar muito o preço da recolha de cadáveres, porque, dar-vos o exemplo, mesmo no verão, há dias em que se faz a recolha, não se faz a 24 horas, faz-se em 48. O que no verão não é mau, é péssimo. Mas no inverno, pode-se fazer a recolha em 48 horas, não tem necessidade de fazer em 24, que o animal está em melhor estado de inverno em 48 horas que está no verão em 24. Portanto, e aqui é alguma poupança de 24 horas pode fazer o dobro da recolha, gastando metade do dinheiro. Peço desculpa, Sr. Presidente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Começava aqui pela PAC. Como disseram, o grande problema da PAC não é nunca como ela começa, é sempre como ela acaba. E, infelizmente, o desastre é sempre, bem sempre no fim. Embora, desta vez, até algumas coisas já estivessem claras, do ponto de vista de algum enquadramento global. Um deles, a não subida do orçamento global, como vai ter que haver uma distribuição melhor por outros países, era inevitável as consequências disso ao nível dos anteriores países que já eram Estados-membros antes do alargamento a leste. Por outro lado, é conhecido, há um acordo Alemanha-França, como é sabido, portanto, para não mexer na distribuição das verbas. Portanto, o ponto de partida é este, e quando as forças políticas nos Estados, concretamente em nós, aceitam este ponto de partida, os resultados são o que são de esperar. Agora, eu acho que nós, e sobretudo vocês, têm que perguntar aos adeptos da competitividade e do mercado. Isso é que eu gostava que nos esclarecessem. Como é que é possível que Portugal, recebendo 179 euros por hectare, como é que o agricultor português, que recebendo 179 euros por hectare, pode competir com um agricultor holandês que recebe 409 euros por hectare, ou mesmo um alemão que recebe 308 euros por hectare, em alguns casos com melhor condições de afoclimáticas. Mas a coisa espantosa que a gente tem que perguntar é como é que isto é feito, como é que pode concorrer, qual é a igualdade de concorrência aqui assim. E esta é a questão central, que, sem a qual tudo o resto é treta, perdoem a expressão, é treta, não tem outro nome na abordagem desta questão. Relativamente ao problema da distribuição, da grande distribuição, nós, naturalmente, continuamos a aguardar. Recentemente fiz uma pergunta à Sra. Ministra e ao Sr. Ministro da Economia relativamente ao problema da grande distribuição, mas, de facto, não vejo grandes progressos na abordagem desta questão, porque a grande distribuição continua a fazer imposições sem que sejam tomadas medidas para travar, pelo menos, o seu completo papel predador da agricultura, e não só hoje, é a generalidade dos seus fornecedores, infelizmente. Eu gostaria de dizer, até aproveitando aqui uma referência do deputado do CDS, que o problema da concentração é muito importante, mas está longe de chegar. Olhemos para a situação do leite. A situação do leite resolveu alguma coisa. Nós temos uma grande organização de leite. Eu deveria dizer, a situação porventura era pior. A situação porventura era pior. Mas até a acusam, inclusive ao seu partido, ainda acusam de estar criado um monopólio no setor do leite. Está criado, está. Então, o que é que querem, pá? Querem um monopólio? Eu queria um monopólio destes por cada produto agrícola. A pena é que não haja um monopólio deste em cada produto agrícola. Mas a situação do leite mostra que não basta haver concentração, haver uma estrutura poderosa, infelizmente que é poderosa, apesar de tudo, para que os preços sejam razoáveis, paguem pelo menos aquilo que o agricultor está a consumir para produzir leite. Estamos a assistir exatamente ao contrário, é que os preços que estão a ser pagos não estão a viabilizar as explorações, bem pelo contrário, infelizmente, estamos a destruir o nosso leite. E isso leva-me a uma outra questão, que é o problema do problema das cotas leiteiras. Já aqui discutimos esta questão, já coloquei à senhora ministra. Tenho que registar estas posições interessantes dos partidos que decidiram e apoiaram a liquidação das cotas. Agora estão todos contra as cotas, já é alguma coisa. O reconhecimento do erro, e devem assumir com toda a clareza que erraram quando tomaram essas decisões. Mas nós agora estamos com um problema diverso sobre o qual não se está a atuar. E o Governo não está a fazer nada, e não é por falta de aviso. O problema é que nós estamos num processo de liquidação progressiva das cotas, com o aumento todos os anos de 2% da cota leiteira. E o que é que estamos a assistir nesta situação? Então, a notícia recentíssima de ontem, aliás, distribuída aqui pelos serviços desta Comissão de Agricultura. 5 Estados-membros ultrapassaram as suas cotas. Esperemos que a União Europeia não se prepare para os absolver, sequer pagar as multas que, em teoria, devem pagar. Porque a ideia, neste momento, é criar uma cota de âmbito comunitário. Mas o que é que significa que há uns que estão a produzir a mais e nós estamos a produzir a menos? Porque enquanto a Dinamarca e a Holanda estão a produzir a mais, Portugal está a produzir a menos, menos 10% sobre a sua cota. O que é que isto significa? Muito simples. O leite que nós estamos a não produzir aqui, estamos a importá-lo de lá de fora, destes que o estão a produzir a mais. E, portanto, quando se chegar à data que, aliás, está prevista, não vale a pena as cotas permanecer, porque nessa altura nós temos a nossa estrutura produtiva do setor do leite liquidada e, portanto, isto vai fazer pouco sentido. E, portanto, o que era necessário era interromper este processo, porque este processo foi montado para liquidar as cotas e isto é que não está a ser feito. Se estamos à espera de que em 2015 ou 2016 se restabeleçam as cotas, provavelmente estes países do norte da Europa, que hoje estão interessados em acabar as cotas, nessa altura até já são capazes de tornar a estar interessados em que haja cotas neste país. Registro esta declaração de que a lei dos baldios está obsoleta, é capaz para Porto Celo e para a Altri, de certeza que está obsoleta. De certeza absoluta, porque eles querem ocupar estas terras, pá. E este é o grande problema, o grande problema. Vamos lá ver o que é que isto vai dar. Mas eu agora gostaria de ir a uma coisa aqui muito simples, que é as OPPs. Todo este problema da sanidade animal. Está claro, a resposta que a senhora ministra me fez chegar ontem, ou anteontem, o que é que está na cabeça do governo, infelizmente, é passar para as costas dos agricultores os custos, os atuais custos da sanidade animal, esquecendo-se o tipo de estrutura pecuária que nós temos no norte e centro do país. Portanto, uma coisa é o Alentejo e as suas estruturas pecuárias, outra coisa é o norte centro do país. Mas o que a senhora ministra me diz é o seguinte, é que devem ainda 872 mil euros de 2010, responsabilidade do governo do Partido Socialista, não estão por liquidar 872 mil euros, muitas e muitas cooperativas e associações de produtores pecuários, estão por pagar em 2011 2.665.000 euros. 2.665.000 euros. E depois diz-nos que vai resolver isto com a criação de um plano de médio prazo para resolver isto. Mas as cooperativas, as associações agrícolas podem aguentar esta situação, pá? Com funcionários. Como é que elas aguentam? Expliquem-me como é que elas aguentam esta situação, pá? Como é que continuam a exercer as funções que têm que fazer todos os dias do ponto de vista da sanidade animal? Como é que estas organizações vão fazê-lo, pá? A senhora ministra manda para este plano também o problema das dívidas que também tem à Circa, a entidade, o consórcio que faz a recolha dos animais mortos, e eu pergunto se esta organização deixar de fazer, como deixou de fazer essa recolha, quem é que passa a fazê-la? Eu admito que as seguradoras, que é o terceiro grande credor do Ministério da Agricultura, possa esperar por um plano de médio prazo para receber este dinheiro. Mas as cooperativas agrícolas e este consórcio podem esperar? Eu gostaria de saber como. Relativamente ao PRODER, vou terminar, Sr. Presidente. Dizer-vos que eu tenho a interpretação que aqui o deputado Miguel Freitas disse, percebi que o orçamento que tem em cima da mesa no próximo ano é de 100 milhões mais 50 milhões, portanto fiquei sem saber se é exatamente a situação deste ano, como é que fica este ano. Eu gostaria ainda que vocês dissessem alguma. E uma outra questão, que é o novo processo de desmantelamento do Ministério da Agricultura, que está em curso. Qual é a avaliação que vocês fazem? Desculpe, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvi agora a palavra aos nossos convidados. Não sei quem é que... Pedro Santos.
Como
começo por dar aqui algumas respostas, e começando pelo PRODER. Aquilo que eu ouvi ontem foi que foram desbloqueados mais 38 milhões de euros para a questão da ocupação ainda deste ano. Eu espero ter sido eu a ouvir bem, muito sinceramente, espero ter sido eu a ouvir bem, porque senão o cenário ainda é bem pior daquilo que eu pintei aqui, ou daquilo que eu referi em relação aos próximos anos. Porque se realmente não, este desbloqueio não se concretizar, é bastante pior, porque ficamos já com problemas ainda este ano. Depois, em relação ao que foi aqui referido, as verbas que poderão vir de desistência de projetos não vão chegar para abrir novos concursos. E, aliás, nós temos que ter alguma calma na avaliação que se faz em termos daquilo que lá está e dos agricultores não conseguirem, por exemplo, ir à banca buscar dinheiro e a partir daí dar a possibilidade a quem tem verbas, porque a dada altura, então, só investe na agricultura quem tem capacidade financeira. E só os grandes grupos económicos é que têm essa capacidade financeira, só o ESSEC vão conseguir investir na agricultura. Porque se nós dizemos, não pensamos sequer em situações, em políticas que, de alguma forma, ajudem estes agricultores, que já, muitos deles já investiram até parte do dinheiro, se esse não é o rumo, e se o rumo é não tem verbas, acaba o projeto. Aí poderemos estar numa situação bastante complicada, mas de qualquer forma, as verbas que forem disponibilizadas, quererá-me parecer que não chegam para abrir novos concursos, dado este cenário. E depois também, para este facto dos agricultores não terem dinheiro, as dívidas, ou seja, que o PRODER vai tendo ciclicamente, também não ajudam nada. Nós tivemos uma dívida que chegou aos 90 milhões de euros, mas neste momento já lá estão 35. A 7 de outubro já lá estavam 35 milhões de euros a promotores de projeto. Ou seja, isto também não ajuda nada, este acumular de dívidas que vai acontecendo. Depois, em relação à questão do parcelário, realmente a Comissão esteve cá e esta segunda visita correu bem. Agora, o que nós deixamos aqui é um alerta, porque o que está para fazer é muito mais daquilo que já foi feito. Os concelhos que estão encerrados são os concelhos pequenos, que não têm problemas. Os concelhos com milhares e milhares de parcelas estão por fazer. E é o que estamos a fazer neste momento. E é isso, antes de chegarmos ao fim e termos problemas, é que o Estado deve acautelar esta situação. Nós, como eu disse, estamos nos limites das nossas capacidades. Em termos financeiros, em termos de recursos humanos, só para terem uma nota, o IFAP registra todas as entradas em sistema dos técnicos que estão a trabalhar nisto. E a grande maioria dos dias, a todas as horas do dia, 24 horas por dia, alguém está logado a trabalhar. Isto está mesmo no limite das nossas capacidades. Daí que, de forma a que depois no fim não venhamos a ter problemas, nós estamos já, e já o tínhamos dito anteriormente. Depois, em relação à sanidade animal, a questão dos seguros, a questão do Circa. Nós estamos abertos para discutir a reformação destes sistemas. Agora, o que não estamos desde já, e que isso não admitimos, é que se passem os custos destes sistemas para os agricultores. Porque, dado da forma como estão neste momento descapitalizadas a grande maioria das explorações, isto poderá ser uma situação bastante complicada. Depois, só uma última nota em relação à questão da Lei dos Baldios. Nós também não consideramos que a lei esteja obsoleta. Poderá haver realmente a necessidade de alguma regulamentação. Mas o que é preciso, principalmente, é a aplicação da lei, em que nas muitas situações não se aplica. E daí que poderá haver problemas. Agora, não consideramos que ela realmente esteja obsoleta. Uma última coisa, só. Em relação à pequena agricultura e a questão das verbas dos 10%, é insuficiente. Fazendo qualquer análise que se faça, abaixo dos 3 hectares nós temos um terço, ou melhor, temos 75% das explorações. Qualquer análise que se faça, 10% é sempre pouco. Mas aqui só depende de nós. Estes 10% é o que está inscrito e nós até devemos para já lutar para que seja mais na própria Comissão. Mas a Comissão dá abertura ao Estado-membro de ser mais. Agora terá que depois se ver realmente qual é que é a opção de cada Estado-membro. E disse, João, passo aqui a palavra ao meu colega João.
Bom dia a todos. Antes aqui do meu colega João, só queria fazer aqui uma observação muito rápida. Foi ali tocado pelo Sr. Deputado do CDS a questão da necessidade de promover associações para comercialização. Nós estamos de acordo com tudo isso. Agora, há uma coisa que eu, pelo menos, isto já não é da lavra da CNA, é a minha própria. Há anos, há muitos anos, que aliás, aqui há uns anos já largos, num seminário da Coreia, levantei lá uma questão, num seminário da CNA, que era a falta de cultura associativa. E há falta de cultura associativa. Agora, vamos ver porque é que há falta de cultura associativa. Não é? Antes do 25 de Abril, no tempo do governo do Dr. Oliveira Salazar, havia um governo também, que era o governo do Franco, em Espanha, fez a reforma agrária. No tempo do Dr. Cavaco Silva, encontraram uma solução e o governo esteve de acordo com isso, porque o calcanhar daquilo, toda a problemática agrícola, era a comercialização. Conseguiram perceber isso? Que nós, que na falávamos isso há muitos anos, mas que de facto não éramos ouvidos. E sabem como é que isto foi implementado? Devem-se recordar. Há aqui deputados ainda desse tempo. Foi implementado com dinheiros comunitários e fundos nacionais para a formação de empresas para esta área. As cooperativas, zero escudo na altura, zero escudo para poderem concorrer. Lembro-me, por exemplo, na minha região, a Cáceres, em Almeirim, que já fechou as portas há coisa de um ano ou 8 meses. A Cáceres, por exemplo, que era a grande cooperativa da zona de horticultores, não teve direito a um tostão. Mas, a 8 quilómetros, na zona industrial de Muge, Conselho de Salvaterra de Magos, foi dado a uma empresa milhões e milhões. Fizeram a estrutura, nem sequer meteram só a estrutura dos pilares no ar, e fugiram para o Brasil com não sei quantos milhões de contos naquela altura. Porquê? Porque o governo português está interessado de não haver cultura. Ou os governos portugueses, desde o 25 de Abril e antes do 25 de Abril, tiveram sempre interessados a não haver cultura associativa em Portugal. O Franco, por exemplo, já não teve essa opinião. Como disse e repito, no tempo dele, fez a reforma agrária que era, quem não trabalha a terra fica sem ela e é dada a quem a queira desenvolver. Era só para dizer isto, porque ainda estou aqui a sacudir a água do capote, não estou a dizer que a gente não tem culpas nenhumas em relação a esta situação. Porque esta questão mora dentro de mim já há muitos anos, com grande consciência que não há cultura associativa em Portugal. Mas a culpa não é só dos agricultores. Tenham paciência, não é só dos agricultores. Há interesses supremos que, de facto, levaram a que Portugal não tenha cultura associativa. E nunca o quiseram. E sabemos que desde o 25 de Abril até hoje, aquilo que foi feito em termos de políticas agrícolas de apoio, disto, daquilo às cooperativas, foi sempre fechar, espezinhar, fechar, fechar e acabar com... Foi, sim, senhor, senhor deputado. São os dados que estão aí, que a quase todos os dias vão à falência às cooperativas e não é por má gestão. Não me digam que é por má gestão, que não é por má gestão. Disse.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, são só mais algumas notas para terminar. Relativamente a uma parte do que disse o Sr. Deputado do PSD sobre uma certa forma de união ou unidade entre a CAP e a CNA, para o bem da agricultura nacional, suponho que era a isso que se referia. Foi assim que entendi. Bom, é um exercício difícil, porque recordo que há uma agricultura que tem sido vítima das políticas agrícolas e uma outra que tem sido beneficiária. Portanto, cada um está num destes lados. Então isto significa o quê? Que os interesses não são convergentes, são divergentes, daí que essa união ou unidade, repito, é um exercício difícil. No entanto, já tem havido pontualmente e em determinadas circunstâncias para defender os interesses dos agricultores, em geral, quando isso está em causa, já tem havido essa convergência, particularmente a nível de aspectos administrativos, do INGA ou coisas desse género. Pronto, se podem refletir sobre posições para evitar uma certa burocracia que pode prejudicar ou dificultar a vida aos agricultores. Mas nada mais do que isso. Portanto, havia até, há uns anos atrás, já há muitos anos, um dirigente da CAP que dizia que a pequena agricultura era para desaparecer, a favor de uma cultura de agricultura empresarial. Nós não estamos no modelo empresarial e industrializado, que é esse que tem estado a destruir o nosso mundo rural e as nossas estruturas agrícolas a esse modelo. Queremos agricultores numerosos em todas as regiões e o país precisa deles todos, qualquer que seja a sua dimensão. O senhor deputado do PS falava em nova lei da concorrência. Bom, eu não sei qual será esse conteúdo, se é que já existe conteúdo, mas é claro que uma lei da concorrência no estado em que se encontram as coisas, em que o poder negocial está todo de um lado e não está do outro, mesmo até que houvesse a tal concentração da oferta, a dimensão dos grupos de distribuição é tão grande que não vejo que dimensão da oferta é que se teria de adquirir para fazer face a esses grupos. Além disso, se algum dia acontecer uma nova lei da concorrência, precisamente deverá-se ocupar desta questão das margens abusivas da grande distribuição que estão a destruir a nossa produção, a destruir não só porque não querem pagar o que nós produzimos, mas porque estão a importar melancias de Marrocos que nós podíamos aqui produzir todas as melancias que os portugueses quisessem comer. Em 2010, o mercado foi inundado de melancias de Marrocos e, neste momento, pode-se verificar, nessa grande distribuição, feijão verde de Marrocos e do Burkina Faso. Mas, vamos lá ver, porquê é que estes produtos cá chegam? Porque deixou de haver o tal conceito de soberania alimentar, que é o direito a proteger-se de importações que nós não precisamos. Ora bem, como é que nós vamos organizar então a nossa oferta destes produtos face a esta concorrência desleal? É praticamente impossível. Depois, tenho muita pena, é a minha opinião, mas a lei da oferta e da procura já não funciona nestas condições. Nós poderíamos ter as tais melancias para oferecer, mas se o mercado foi ocupado com melancias de Marrocos, onde é que está a lei da oferta e da procura? Se ela existe, ela vai toda em, só num sentido, não vai em dois sentidos, vai em sentido único. De forma que, enquanto não forem regularizados estes aspectos da soberania alimentar, estas questões vão durar muito para prejuízo de nós todos, porque, de facto, a agricultura está a ser utilizada como moeda de troca nas negociações internacionais. É para isso que ela foi incluída na Organização Mundial de Comércio a partir de 1994. E então ficou armada toda esta situação da qual nós somos vítimas. Era isto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Queria agradecer à ACNA o facto de terem estado aqui hoje connosco. Vou abrir aqui um parênteses rápido e fecho logo de imediato. Aqui o amigo Armando Freitas falou em Almerim, lembrei-me logo de uma bela sopa de pedra, nesta altura que estamos quase a chegar à hora do almoço. E reiterar a disposição da Comissão para continuarmos a acompanhar todas estas problemáticas que aqui foram levantadas. De acordo com o nosso plano de atividades e com o requerimento que foi abordado ontem na Comissão, haverá oportunidade, se tudo correr bem, logo após o orçamento nos voltarmos a encontrar. E, portanto, vamos trabalhando e faz favor de dispor naquilo que for necessário da nossa parte. Muito obrigado e até um destes dias.